Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. Um programa que desvenda a gênese de músicas que marcaram época e que revela sentimentos, emoções e situações vivenciadas pelos autores e compositores no momento da criação. Um programa repleto de informações e curiosidades sobre as relações de parcerias e os processos criativos musicais. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Este programa tem o apoio cultural da Caixa.
Beleza! É tudo isso e muito mais. Quero convidar você para 60 minutos de puro prazer. Isso porque é sempre um grande prazer falar sobre música brasileira. E é sempre uma delícia estar na companhia de amigos. Então foi assim, um programa produzido pela Bravídeo em parceria com a Rádio Nacional de Brasília. Retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, inclusive Vale do Salgado FM, de Lavras da Mangabeira, Ceará, Vicência FM, de Vicência, Pernambuco, Vida FM de São Lourenço do Sul, Vila Nova FM de Tocantins, Amazonas, e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, volumes 1, 2 e 3, de autoria de Rui Godinho, pois é, o volume 3, patrocinado pela Caixa e Banco Brás Cultural, já está disponível pelo e-mail, anote aí, livro@abravideo.org.br. Hoje o programa vai ser especial. Vai reproduzir o show de lançamento do volume 3 da série Então Foi Assim, gravado no Teatro da Caixa Cultural em Brasília, no dia 10 de dezembro de 2013, com as participações de Tunai, Túlio Mourão e Estel Nogueira. Olha a minha cara de felicidade por estar aqui agora para lançar o volume 3, depois de uma pesquisa que começou em 1997 e que tem me dado muitas alegrias, tem me emocionado bastante. E para eu estar aqui agora, a gente precisa olhar para trás do livro. Estão impressos aqui os principais responsáveis pela minha presença aqui agora e pela publicação deste volume, volume 3, Caixa e o Governo Federal. A Caixa está conosco desde o início, patrocinou o volume 1, patrocinou o volume 2 e agora está patrocinando o volume 3. Ainda olhando aqui os impressos, nós temos aqui o Sesc DF. Sesc DF também patrocinou o volume 1, patrocinou o volume 2 e não poderia estar de fora do volume 3. E agora aqui, por último, é uma parceria que vai me levar muito longe. Mas não é porque eles não gostam de me ver perto, não. É a Banco Brás Cultural. Isso porque a Banco Brás Cultural está patrocinando viagens aéreas e hospedagem para mim, para minha equipe, para a gente viajar durante um ano para o Brasil todo, atrás das pesquisas que compõem este livro e o programa de rádio também. E aqui eu faço um agradecimento especial ao Jorge Alexandre. Quem conhece o meu trabalho, quem acompanha a minha trajetória, sabe que eu sempre que vou lançar um livro, eu faço um show musical. Para o volume 3, eu resolvi fazer uma coisa mais simples, não menos importante artisticamente. Eu resolvi convidar um grande amigo meu, parceiro, que abriu portas para mim porque adora o meu trabalho, gosta muito deste livro. É um ícone da música mineira. É meu queridíssimo amigo Tunai, que eu peço que vocês recebam com o maior carinho. Tunai!
Bom, eu ganhei um livro e comprei 3 para dar de presente, porque é sempre interessante saber de onde vêm as canções. E o Rui tem esse trabalho maravilhoso, que essa inteligência toda de viajar, de ligar, de esperar o momento certo para poder entrevistar. Enfim, eu acho assim maravilhoso. É obrigatório isso aí. E eu aprendi muito com os livros do Rui. E vou continuar. Tomara que não pare nunca esses vários volumes que virão, com certeza.
Queria avisar você que tem mais de 3 aí, livros aí fora. Você pode presentear pelo Natal, inclusive, os amigos.
R$29,90, não tem troco, né? Tanto, né?
Então, certas canções.
Oh. Tá bom, vamos lá.
Calor que invade
Obrigado.
Certas Canções, que é uma de suas composições mais conhecidas, foi feita em parceria com o dono da voz mais bonita do planeta.
É, incrível.
Que é o Milton Nascimento, né?
Não parece com ninguém.
Milton, eu gostaria que você contasse um pouco para a gente exatamente como é que é essa sua relação com o Milton, porque você tem uma admiração muito grande por ele também.
Isso, é verdade. Antes de conhecê-lo ao vivo, teve o Balé Maria Maria, depois teve o Último Trem, que o Grupo Corpo encenou tão bonito. O Grupo Corpo faz balé assim para o mundo inteiro, super respeitado. Eu fiz parte da Falta de Couro no Último Trem, junto com o Ney, com o Flavinho Venturini. Foi muito bom. Mas eu, assim, não tinha contado com ele ainda. Ele achou muito interessante meu timbre, não sei o quê, a minha voz, achava que eu canto, que eu estava legal, não sei o quê. Eu achava que não, mas ele achava que sim. Então, bom, enfim. Eu fui conhecê-lo quando Elis Regina estava gravando As Aparências Enganam, em 79, no estúdio Transamérica, ali na Mangueira. E quem me apresentou ao Milton foi a Elis. Quem me apresentou a Elis foi o João Bosco. Quem me apresentou o Sérgio Zé, mas isso é outra história. Mas lá no estúdio...
É o João Bosco, é irmão do Tunai.
Há muitos anos. E essa coisa de conhecer o Milton... Eu, assim, na frente dos meus dois ídolos maiores, porque a primeira vez que eu ouvi a música de Milton, a primeira vez que eu ouvi a música de Edu, de Baden, de Tom, de tanta gente maravilhosa, foi na voz de Elis. Quando eu a vi em 65 cantando, puxa, eu fiquei assim, emocionado, cantando Arrastão do Edu, naquele festival, aqueles velhos festivais. Depois veio o Milton cantando Travessia, e isso era muito, assim, a música muito forte, muito rica. Bom, então... Lá no estúdio conheci e falei para ele, assim, na maior cara dura. Eu falei, olha, bicho, eu queria muito fazer uma música com você. Aí ele falou, pois não, vamos fazer. Aquele jeito dele. Aí passou, assim, um ano, uns dois meses, uns sete, seis dias, mais ou menos, assim. Eu falei, meu Deus, eu acho que ele não gostou. E aí...
Você passou uma composição, uma melodia para ele
naquele momento? Certas Canções. Eu falei, aí estava morando em Belo Horizonte. Aí eu fiz essa música e tal. Mandei o cassete e morava em Panela.
Você sabe o que é o cassete? Que
ele está falando? O cassete.
Cadê o Carlos Elias? O Carlos Elias que sabe que era o tempo dele, né?
É o tape.
É um tape. Um tape,
né? É um cassete, um tapezinho. Gente, aquilo vende até hoje, sabia que... Tem gente ainda que está nessa época vambulado. Mas aí demorou um pouco, eu falei, puxa, a vida não gostou e tal. Aí, mas enfim, telefone da Telerja, Arfo Descendente, aqui pesadão.
Arfo Descendente.
Tocou lá em casa. Morava em Ipanema ali. Aí era ele do outro lado. Falou, olha, eu fiz uma letra para aquela sua música. Eu falei, Deus é pai, minha mãe reza muito. E muito religiosa, eu também tenho uma fé. Nós temos muita fé. Foi 82.
A sua mãe tem 92
96. Anos. 96, está maravilhosa ainda, manda bem pra caramba. Muito, a cabeça ótima ainda. E de vez em quando ainda rola um violino, My Pray. Não. Umas notas mais ou menos, mas assim, no grosso passa. E aí o telefone tocou, eu fiz uma letra. Eu já gostei, porque nunca faz nada. Só faz coisa boa. Eu não sei se você vai gostar. O nome é Certas Canções. Eu falei, adorei. Pô, genial. Certas Canções. Pô, Certas Canções. Aí, adorei. Ó, vou ler para você. Aí começou a ler. Certas Canções que ouço, cabe tão dentro de mim. Eu falei, olha só, Bituca, não dá para você cantar só um pedacinho para ver se cabe na harmonia, na melodia, né? Aí não gostou muito não, aí que mandou, bicho. Aí aquele telefone, pesadão, ficou estéreo. O telefone ficou estéreo, o homem cantou. Já estava bom, né? Aí ele falou, e aí? Eu falei, aí que graças a Deus. Aí Certas Canções. Então ele contou que estava lá, morando, estava em Belo Horizonte nessa época, estava morando no Rio, estava em BH. Isso foi, eu fui para o Rio em dezembro de 78, quando Elis falou que ia gravar em 79. Então eu já fui... Tinha certeza que eu não gostava de engenharia. Eu trabalhei 3 anos em canteiro de obra e tal, Fusse, morei em Belo Horizonte, Ouro Preto, enfim. Ele tava, o Milton estava na cozinha lá, no apartamento dele, começou a tocar. Ebony and Ivory. Live together in perfect harmony. Quando ele ouviu aquele negócio das teclas negras e brancas convivendo em plena harmonia no piano dele, ele com o piano igualzinho ao do Paul, se bobear até o banquinho é igual, cara. Ele falou, por que, que eu não fiz a musa falando do apartheid, assim, de uma forma tão brilhante? E o Paul chamou Steve Wonder para cantar. Então ele ficou realmente tocado com aquilo. E graças a Deus que o Paul teve mais uma ideia genial. E essa canção é bonitada, é maravilhosa. E gerou essa outra canção que não ficou assim, foi muito bom. Ele, eu guardo tudo, sabe, assim, tem coisas em casa assim, de 40 anos, tá, 35, matérias, guardo. Eu gravava tudo, sabe? Eu era bom nesse negócio de videocassete, essas coisas. Hoje eu não sei mais nada, mas na época eu era craque. Eu lembro assim, dos postais do Milton mandando para mim. Paris está ouvindo, essas pessoas, Nova York, vários lugares da Europa. E Nova York, alguns lugares, poucos, mas vários programas que ele fez de rádio. Por isso que eu acho que o rádio é uma coisa incrível, porque você imagina, né, milhões de coisas. É uma coisa
interessante. Eu sou apaixonado pelo rádio.
É, você não precisa te falar, 200 rádios.
Mas olha só a letra.
Um programa.
A letra, né? Certas canções que ouço cabem tão dentro de mim que perguntar carece. Como não fui.
Carece é uma coisa bem mineira, né?
Beleza, essa foi a história então de certas canções que o Tonai fez em parceria com o Milton Nascimento.
E fizemos uma gravação nesse mesmo estúdio, Transamérica, que o Túlio conhece. Pô, gente finíssima lá, os técnicos maravilhosos, todos eles muito bons. O estúdio era muito bem aparelhado, assim, maravilhoso. Foi a gravação, assim, foi uma coisa assim, emocionante. E eu gravei, assim, primeiro, num tom, num andamento mais lento, mas aí o Mazola, vamos acelerar um pouquinho. O bicho, quando a gente viu, tava aquela coisa louca. Eu falei, perdi feio. E ainda entra o The Voice cantando e arrasou.
Beleza, Tonai?
Então, foi assim. Os bastidores da criação musical brasileira.
Este programa tem o apoio cultural da Caixa.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Cristóvão Bastos.
O rádio, acho que a grande influência, não sei se é influência, é uma escola, né? Porque a gente tinha uma qualidade musical maior que nos dias de hoje. A gente tinha grandes orquestras trabalhando nos rádios, não tinha um comprometimento assim tão grande como se tem hoje com a mídia. Tinha onde se espelhar de uma maneira melhor do que hoje.
Rádio, a sua melhor companhia.
Então foi assim especial. Hoje reproduzindo o show de lançamento do volume 3 da série de livros, gravado no Teatro da Caixa Cultural, em Brasília, no dia 10 de dezembro de 2013, com as participações de Tonai, Túlio Mourão e Estel Nogueira.
Olha só, tem uma outra composição sua que embala romances por esse Brasil afora.
Ah, é.
Que serve de trilha sonora para muitos casamentos por aí. Que é aquele som.
Pois é, você
canta. Eu tenho certeza que o público sabe cantar essa música.
Então vamos lá?
Manda aí.
Oh,
Só, Tonai.
Frisson,
você fez com um grande parceiro seu.
Sérgio
Natureza. Parceiro mais constante.
É,
né?
Constante.
Com, é o com Sérgio certeza. Natureza. Olha só, certas canções estão no volume 2. E Frisson também está no volume 2.
É. Não é? E tem um upgrade do Frisson, né? Que você fez, né? Que você consertou umas coisinhas. Tem umas coisas. Um livro ou outro tem um upgradezinho,
vai,
né?
Vai,
que tem uma conversa aí, de repente tem uma coisa que não saiu, o Rui vai lá, estiga e põe. Isso eu acho legal. É. Eu acho que isso é porque para comprar o volume 1, 2 e 3, não
é? 3, é. E o 4 está aí já sendo feito, né?
Aí no 1 tem a música, no 2 seu complemento. Esse Rui não é fácil.
Mas, Tonai? Eu queria saber, você tem que contar essa história pra gente. Como é que você criou o Frisson? Como é que é?
Não, pois é.
Não sou nem eu que quero saber, é o público.
Então, bom, eu lembro assim que em 84, né, foi, eu fiz a música e eu tinha essa coisa na cabeça da estrofe. Me olha, me toca, me faz sentir que é hora agora da gente ir. Porque a ópera rock The Who estava assim, muito bombando, e uma minha amiga minha, de Ponte Nova, ela teve lá em Nova York, que comprou aquela caixa linda, o pinball na frente, o LP The Who, e os três discos, e a ópera rock. Eu fiquei assim, tinha tanta gente boa ali dentro, eu fiquei muito marcado. A história é muito triste, né? Que a mãe, o pai vai para a guerra e tal, e o filho fica lá com a mãe, aí ele fica todo desfigurado, porque quando ele volta para casa para encontrar com a mãe e o filho, a mãe já está casada com outro cara. E ela rejeita essa relação. E ele sente que o pai dele é o outro. Então ele fica com uma coisa muito marcante. É uma história muito triste, mas é aquele negócio de feel me, see me, touch me. Eu fiquei aqui na cabeça, cara, e fiz esse refrão. E o Ser Natureza depois lembrou, né? Que ele, a princípio ele tinha esquecido, né? Porque a letra toda era dele.
É complicado isso, né?
Aí eu lembrei e falou, ah, mas será que é isso mesmo? Eu falei, será não, Sérgio? Você tá... Aí o Rui provoca essas discussões, esse questionamento.
Agora, você fala uma coisa, ele fala outra, eu ponho no livro. Aí depois vocês vão se acertar.
Pois né? É, aí a gente ficou
aí eu faço a correção
de mal uma semana, mas ficou depois, agora está tudo certo.
Tá, né?
E aí a música mesmo em si foi assim, uma modelo que desfilava com joias na Europa, assim, muito bonita, em Ipanema, eu morava em Ipanema, o Sérgio também morava e ela também morava, assim, quatro prédios na frente. Depois que eu fui saber, Bebel, é. E aí ele conheceu ela no bar, então quando ela entrou, o Marcílio Luz estava fazendo show, né?
Exato.
Eu posso contar
essa história, aí. Porque o Marcílio Luz depois confirmou para mim, né?
E o ela Sérgio é muito linda, ela é lindíssima.
Tímido, né? Ele é muito tímido, né? Mais do que nós.
O
né?
Sérgio com certeza não é, né?
Então, carioca. Ele estava no bar, né? E o Moacir Luz fazendo show, e o Moacir Luz tem um problema na coluna, ele trava um pouquinho assim o pescoço. Aí o Sérgio estava numa mesa assim próxima e o Moacir fazia assim. Ele falava, será que ele está com dor no pescoço?
Era Bebel que estava indo para o toalete.
Bebel que estava indo para o toalete. Só que o Sérgio já tinha notado aquela mulher linda. É. Né? Ele é muito, muito, muito tímido. Só que nesse dia ele falou, ele se encheu de sem-vergonhice e foi lá para o banheiro atrás da Bebel. Né? Ele não sabia o nome dela, na verdade.
Não,
chegou
não sabia
lá,
nada.
Ele, um hall assim, aí o banheiro.
Ele só sabia que ele queria casar com ela.
Ela, é. E o banheiro masculino, e ele ficou lá, ele não entrou, não, ele ficou lá no hall. Aí ela foi, fez o que tinha que fazer, saiu, aí ele falou, olha, desculpa aí, eu não costumo fazer isso, na verdade eu sou muito tímido, mas olha, não leve a mal, mas...
Você quer dizer?
Você é muito linda, sabe? Eu precisava falar isso para você. Ela, ah, não, o que é isso? Você assim me deixa encabulada, né?
Pois é, aí pronto, começou aí.
Né, você não quer ir lá para a minha mesa? Ela falou para ele, só que tinha uns homens na mesa também, né?
Yeah.
Ele se sentindo assim, bem tímido, falou, ah, não, mas... São seus namorados, não quero perturbar. Vai lá para a minha mesa.
É. Não, são meus amigos.
São meus amigos, né? Eu sei que nessa história eles acabaram namorando, não foi? Rolou um namorado.
Foi, não, rolou. E aí foi assim, instantaneamente, né? Que acho que antes de terem namorado de verdade, já rolou, né? A letra veio toda. Porque acontece essa coisa, a gente nasceu para isso. Nós temos esse dom, né, que Deus deu. De repente ela pode surgir assim na hora, né, a música. Então a letra, ele já estava com a minha música, já tinha esse negócio, me olha, me toca, me faz dizer que é hora da gente ir. Ele queria logo ir com ela para qualquer lugar e largar aquilo tudo ali, e, enfim. Eu sei que 2 dias depois a letra estava pronta, né? Não sei nesse meio tempo o que aconteceu, mas eu sei que ficou feliz, eles namoraram bastante tempo. E depois eu fui conhecer, que era a minha vizinha. Aí eu conheci na praia, não sei o quê. Eu falei, poxa, que bom, né? Inspirou o frisson.
O mais interessante é que tem muitas meninas, né, que acham que foi feita para elas, né? Elas falam isso. Ah, sabe, frisson, o Sérgio e o Tomás fizeram para mim. Aí olha, a Regina Fraco.
É.
A Regina é a esposa dele.
É, mas aí a Regina sabia que não era assim, né? Que o Sérgio fez a letra.
Então, quando o Sérgio Natureza contou essa história para a gente... Acabou com essa onda de ficarem dizendo, ah, foi feita para mim, não foi? Então foi assim que nasceu o frisson, olha só que beleza.
Feliz.
Parceria com o Sérgio Natureza.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Este programa tem o apoio cultural da Caixa.
Não estou disposto a esquecer seu rosto de vez.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
E o dom?
Cara, eu era tão curioso com rádio que antes que eu quebrasse o rádio, a minha avó me levou para assistir os programas na Rádio Nacional. Então eu tive esse privilégio de assistir, ver aquelas brigas de Emelinha Borba com Marlene. Eu assisti Paulo Gracindo, César de Alencar. Vi muito programa de rádio.
Rádio, a sua melhor companhia.
Então foi assim? Um programa produzido pela Abravídeo em parceria com a Rádio Nacional de Brasília. retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, inclusive Vilhena AM de Vilhena, Rondônia, Vila dos Humildes de Alto Longá, Piauí, Voz da Ilha de Ilha de Itamaracá, Pernambuco, Voz Serrana de Correia Pinto, Santa Catarina e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, volumes 1, 2 e 3, de autoria de Rui Godinho. Isso mesmo, volume 3, patrocinado pela Caixa e Banco Obras Cultural, já se encontra disponível pelo e-mail, anote aí, livro@abravideo.org.br. Então Foi Assim Especial, hoje reproduzindo o show de lançamento do volume 3 da série de livros, gravado no Teatro da Caixa Cultural, em Brasília, no dia 10 de dezembro de 2013, com as participações de Tunai, Túlio Mourão e Stel Nogueira.
Vamos fazer o seguinte, então, vamos cantar As Aparências Enganam primeiro?
É.
Não é?
Elis Regina voou tão alto que nos deixou embaixo a imaginar os caminhos do céu. Elis foi aço, foi mel, foi tudo e podia ser. Elis, rainha, qualquer dia a gente se vê. As aparências não, aos que odeiam e aos que amam, porque o amor e o ódio se unem na fogueira das paixões. Os corações pegam fogo e depois não há nada que os apague. Se a combustão os persegue, as labaredas e as brasas são o alimento, o veneno bom, o vinho seco e a recordação dos tempos idos de comunhão, sonhos vividos de conviver. As aparências enganam aos que odeiam e aos que amam, porque o amor e o ódio se irmanam na geleira das paixões. Os corações viram gelo e depois não há nada que os deixe ali. A neve cobrindo a pele vai esfriando por dentro o ser. Não há mais forma de se aquecer, não há mais tempo de se esquentar, não há mais nada pra se fazer se não chorar sob o cobertor. As aparências enganam aos que geram e aos que inflamam, porque o fogo e o gelo se irmanam no outono das paixões. Os corações cortam lenha e depois se preparam pro inverno. Mas o verão que os unira ainda vive e transpira ali, nos corpos juntos na lareira, Magnite Cinti e Primavera, no insistente perfume de alguma coisa chamada amor.
Beleza. E isso. Parceria com a Certo, natureza. Foi uma das primeiras parcerias de vocês, né?
Foi. Foi. Eu estava fazendo estágio ainda. Topografia, engenharia, estava construindo BEC, Banco de Estado da Guanabara, Banete, que foi vendido, não sei quem, Itaú, todo mundo vai vendendo os bancos. E estava lá em Betim, trabalhando, ali perto da Nova Suíça. O Sérgio ia chegar no aeroporto de manhã, 11 horas, e ele não chegou, eu não fui ao estádio, fiquei muito chateado, porque ele brigou com a Luísa Maria, e acabou que ele foi antes, a Luísa ficou. E eu deixei lá o gravador, aquele cassete.
Não chegou no voo que não tinha marcado.
E eu fiquei muito chateado.
E naquele tempo não tinha celular? Como é que avisa?
Não tinha. Tinha orelhão, mas era difícil, né? Porque orelhão não anda com a gente, então é difícil de ter acesso.
Aí você saiu da obra.
Eu saí da obra.
E foi para o aeroporto.
E fui. E fui no meu Fusca branco, 67, teraço. E aí ele nada. Aí eu fiquei chateado. Falei, pô, o cara furou comigo. Mas o problema era a Luísa Maria, né, que ele estava.
Era uma namorada dele.
É. E aí eu fiz a música, e a música tinha duas partes. E aí o Sérgio, para resolver a história, aumentou mais uma parte. Porque a música, ela vai e volta tudo, e sabe como é que essa coisa funciona. Quer dizer, ela tem uma parte. Eu sou PhD em ouvido, eu não sei ler uma nada. Na hora da gravação, os caras põem só de sacanear as partes para eu ler, então só para tirar foto. Não sei nada, gente, de teoria. Nem eu, nem o João Bosco, somos autodidatos. Minhas irmãs todas estudaram piano, minha mãe, todo mundo teve professor. Eu acho tão chique o cara tocar piano e ler aqueles negócios. Bom, mas eu fiz engenharia, estudei outra coisa. Mas assim, quando eu cheguei lá em casa, o Sérgio, cheguei à noite do estágio, 8 horas da noite, porque o trânsito era bom lá em Belo Horizonte nessa época. E Divinópolis também, Potinópolis, muito bom. Hoje está um caos. E aí, o que aconteceu foi isso. O Sérgio falou, olha, parceiro, vê se você gosta. Eu, antes de xingar ele, eu quase perdi meu emprego. E ele... Aí comecei a ler, cara, eu não aguentei, assim, sabe, de emoção. Porque tudo encaixava perfeitamente. E ele aumentou ainda a música, porque ela tinha duas partes, ficava com três. Para resolver a situação, porque a história
é bem dramática, a letra, né, exatamente, em função da briga com a...
E a Elis via muito essa coisa com o Sérgio, ela tinha muito essa paixão, esse amor todo, e eles brigavam assim, muito. Então, essa coisa de parceria, isso é coisa muito boa. Aliás, o Túlio, cara, gravou as 100 Razões do Amor, é um poema divino de Carlos Bono Andrade, por não ser me contar, eu gravei com o Milton. E o Túlio, cara, Túlio...
Vamos chamar o Túlio, né?
É, mas o Túlio arrasou no estúdio.
Túlio Mourão.
Levou o guitarrista da terra dele, com 18 anos, maravilhoso.
Vamos receber com carinho.
Sabe, Túlio? Túlio é um grande pianista, arranjador, compositor, que está cantando agora, isso é uma maravilha, tem que dar um recado.
Ele falou tanto no seu nome, falou em Divinópolis.
Túlio Mourão. A primeira coisa que eu tenho que dizer... É que eu precisava de um tempo para me refazer dessa música, porque
as aparências me enganam, né?
Nossa Senhora.
Elas vão sempre enganar. Aí o bicho falava, as aparências vão sempre enganar. Hoje, amanhã. Pô, Túlio, legal você estar aqui. Eu fiquei.
Túlio Mourão. Túlio Mourão foi uma surpresa para nós, né? E um presente do Estel Nogueira também, que é outro grande parceiro.
Ah, muito amigo do Paulinho também, Pedro Azul. Estel, a gente...
Eu acho que já vou chamar o Estel também, porque...
Estel?
Para
ficar estéreo, tem que chamar o Estel.
Vamos chamar o Estel. Essa é grande figura, mas olha, você vai receber muitos aplausos. É uma grande figura mesmo.
Vai sentar aqui.
Vai sentar do meu lado, olha que beleza. Túlio Mourão é do Clube da Esquina, vocês sabem, né? E eu sou apaixonado pela música que vocês fazem, né? Lá em Minas. Eu gostaria de que você falasse um pouco pra gente como é que é conviver com o Milton Toninho Horta.
Tantos anos, cara. Pô,
Fernando Brandt.
O que eu gosto de dizer é que o artista, o Milton Nascimento, é mundialmente conhecido, extremamente conhecido. Mas, assim, eu me sinto privilegiado, e Tunay também, com a convivência com o Milton, perceber, além do artista fantástico, uma pessoa imensa.
É,
um coração enorme, uma pessoa que sobrevoa acima das vicissitudes, acima das pequenezas e acima das mediocridades do meio. É absolutamente um grande coração, que é uma pessoa que coloca a coisa pessoal sempre em primeiro lugar. Amizade em primeiro lugar.
Isso, amizade, cara, amizade.
Amizade em primeiro lugar, relação pessoal. Tá. Tanto que
Canção da América foi, né?
Puramente isso.
Verdadeira demais.
E a única vez assim que eu fiquei com uma pontinha de... Não chegou a ser um ressentimento, mas...
Ciúmes?
Não, de mal-estar com o meu querido Bituca. É porque ele foi convidado. George Harrison fazia, sei lá, mais de 10 anos que não fazia show em Londres. Resolveu voltar a fazer um show. E convidou o Bituca para abrir o show em Londres. É claro que eu ia junto. O Bituca não foi porque tinha o concerto de um amigo.
Incrível. Para ver eles.
Então tá, né? Vamos respeitar. Amigo é amigo, né?
Se
ver, hein? Não
é mesmo? Amiga, coisa para se guardar. Ô, Túlio Mourão, uma curiosidade, não só minha, mas do público em geral, como é que funciona o seu processo criativo? Como é que você cria?
Existe, primeiro, assim, na questão da composição, comigo acontece uma coisa muito interessante. Então, assim, no meio do cotidiano, algum fragmento de música, assim, do cotidiano, vindo de algum lugar, um fragmento me chama a atenção e consegue se sobrepor a todos os ruídos da cidade, a toda a confusão da cidade, um fragmento me chama a atenção. E eu passo a prestar atenção nesse fragmento e percebo ali uma melodia original, interessante. Mas aí eu trabalho esse fragmento melódico, né? Depois que você tem o fragmento melódico que você acha que é interessante, que é novo, que é original, que tem força, né? Existe um acervo que é de conhecimento que a gente está sedimentado, sedimento que a gente organiza, que a gente já tem a vida inteira de ter trabalhado. Então você tem soluções melódicas, você tem soluções, você tem caminhos harmônicos.
Já está dentro.
Você tem um acervo vasto, que é o seu acervo de soluções, que faz parte da sua riqueza, do seu conhecimento. Então você usa esse acervo. Mas, assim, a coisa da primeira centelha, ela tem essa coisa da transcendência, que a gente não... Até a magia da transcendência, que a gente não sabe direito de onde vem.
Perfeito. Então, depois desse momento da inspiração, é que você vai transpirar para poder concluir, depois daquela centelha que você fala.
Exatamente. Aí tem a história, eu não sei que amigo nosso que começou, que disse que não, é 99 de transpiração
e um de
inspiração.
Tom Jobim.
Tem falado isso. Porque realmente, ainda mais nós brasileiros, que temos talento demais, assim, no geral, da média, os músicos brasileiros são talentosíssimos, são muito criativos. A gente se esforça pouco na questão da disciplina, do estudo, isso. Porque nos sobra talento. Então, assim, compensar as duas coisas é uma boa ideia para todo mundo.
Beleza. O Túlio Mourão vai nos presentear agora com uma composição maravilhosa que já me fez chorar aqui de tarde no ensaio, né? Se ele estava ali se segurando, emocionado com as aparências, engano, tenho certeza que vocês vão se emocionar junto com a gente aqui no palco. Primeiro com a história, né? E depois com a composição, com a letra. Observe a letra. De A Primeira Estrela. Nós temos curiosidade para saber como é que surgiu essa composição.
A Primeira Estrela, ela tinha sido gravada instrumental, com o nome de Beco das Sanfonas, num disco instrumental. Mas o Tavinho Moura e o Bituca, eles estavam gravando um filme do Carlos Alberto Prates, Noites do Sertão.
Isso.
O nosso talentosíssimo Carlos Alberto Prates.
Maravilhoso.
Fez um filme maravilhoso que é Noites do Sertão, que tem uma música linda, tem trilha do... E o Bituca participa, inclusive, como ator nesse filme. Né? O Tavinho Moura e o Bituca estavam gravando esse filme, Noites do Sertão. E o Tavinho mostrou pro Bituca, falou: ó, nós precisamos fazer uma letra para essa música, porque antes que o Cacaros faça.
Que Deus tenha.
É. Pois é, e a história da letra tem um contexto muito interessante. No final do ciclo da ditadura, existia o Tancredo Neves, era candidato para governador de Minas. E nesse momento teve uma divisão muito clara. O governo federal tinha um candidato dele, com quem e o governo investia fortunas na campanha do candidato, acho que era o Eliseu Rezende. Prédios imensos eram outdoors do Eliseu Rezende, uma campanha milionária. Era o candidato do governo, imposto. E o povo e nós tínhamos o candidato, que era Tancredo Neves.
Maravilhoso.
Então, assim, e o povo sentia, percebeu naquele momento que era importante marcar, o povo entendeu que ali é, naquele momento era importante se juntar ao lado do Tancredo. Então, teve ao final da campanha para governador de Tancredo, em Belo Horizonte, na Praça do Papa, que é um lugar, para quem não conhece, é um dos lugares mais altos da cidade, assim, onde a rua. As ruas principais vão descendo até chegar na Afonso Pena, assim. Esse show de encerramento do Tancredo tinha 300 mil pessoas. Eu nunca vi tanta gente juntos.
Nós estávamos lá juntos.
Mas foi uma experiência assim, inesquecível, a coisa da coisa do Tancredo. Então, o Tancredo, naquele momento, ele era um político conciliador, era um político pacificador. Também existia a divisão, também existia o rancor contra a ditadura. Então, é muito parecido com a formação e com a atitude política do Mandela, que a gente está homenageando hoje. Essa letra, a primeira estrela, ela homenageia Tancredo pela capacidade dele messiânica. A letra foi messiânica, tratando de uma pessoa que inflama as pessoas, que seduz as pessoas pela palavra maravilhosa, pela paz e tal. Então, o Bituca e o Tavinho fizeram um personagem que é Tancredo, falando desse poder dele mágico de seduzir e encaminhar a gente para a serenidade e para a paz.
Vamos ouvir agora com Túlio Mourão no piano, teclado e Estel Nogueira. Observe a letra, é importantíssimo.
Clara paz, celebrando.
abraçando abertura em amor, elevar o pensamento e tornar-se
imensamente sua generosidade,
Túlio,
Estel, e a vocês, queridos. Olha. Então foi assim. Pois é, subiu a placa de um minuto. Nosso tempo está acabando. Hoje ficamos por aqui, mas eu quero confirmar desde já um novo e prazeroso encontro para uma próxima edição. Aproveite e convide os amigos para este momento de prazer radiofônico. Assistentes de produção, Andréia Medina e Elizabeth Braga. Consultoria para mídias digitais e redes sociais, Ariane Sanches. Gravação, Adelson Carvalho. Sonoplastia, Reinaldo Santos. Trilha sonora, Hino ao Músico, uma composição de Chocolate Chico Anísio. Para críticas e sugestões, o e-mail é programa@abravideo.org.br. Acompanhe a gente também no Facebook, facebook.com/programa. Então foi assim. Um aviso importante, hein? Todos os nossos programas estão disponíveis no site abravideo.org.br. Agradeço pelo carinho e pela atenção. Um abraço de luz. Até lá.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. Um programa que desvenda a gênese de músicas que marcaram uma época e que revela sentimentos, emoções e situações vivenciadas pelos autores e compositores no momento da criação. Um programa repleto de informações e curiosidades sobre as relações de parcerias e os processos criativos musicais. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Este programa tem o apoio cultural da Caixa.